Está no ar, Cast Back. Lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra. O famoso spoiler.
Fala, meus queridos castbackers, como vocês estão? Beleza? Está começando mais um Castback Hype, e um Castback Hype especial, porque é um episódio que foi aí trazido pelos nossos ouvintes apoiadores do Castback Gold. Hoje vamos falar de Judas e o Messias Negro. E claro, você acha que para esse bate-papo especial eu vou estar sozinho? É claro que não. Tá comigo aqui ele, Eduardo Schneider.
Fala, Rodrigão. Hoje a gente tá sentindo a falta do John aí. Abraço pro John, mano. Teve um contratempo aí sério, mas vai resolver, se Deus quiser. E estamos aqui pra falar de Fred Hampton, cara. Que é um cara importantíssimo aí na história dos direitos civis.
Sem dúvida nenhuma. Inclusive, hoje é um episódio de alto nível, porque é muita história que vai ter também, além do filme, vai ter muita história, tenho certeza disso, tá certo? Então, aumente o som, cerre seu punho e...
Oi gente, aqui é o Oscar Schmidt e se preparem que a gente vai arrebentar agora.
Tudo bem, meus amigos, mas antes de mais nada, antes da gente fazer esse episódio especial trazido aí pelos nossos apoiadores do Castback Gold, eu tenho que falar pra vocês das nossas redes sociais, todas Castback P, esse pezinho aí maravilhoso de podcast. Também tem o nosso canal no YouTube, que a gente gostaria muito que você pudesse, enquanto você ouve no seu agregador de áudio, seja Spotify, onde quer que você esteja ouvindo, vai lá, aproveita e se inscreve no nosso canal. É muito fácil de você achar a gente. É só você colocar Castback Podcast e você já vai ver aquela plaquinha famosa do Castback. É só você se inscrever, porque agora a gente tá lançando mais conteúdos por lá e vem novidade. Vem novidade, né, Edu? Acho que a gente não... Melhor a gente segurar as novidades.
Mas tá tendo, já tá tendo live toda segunda-feira. Isso aí já é certo, já está acontecendo.
Isso aí, olha aí.
As duas últimas semanas já tivemos lives, então. Última semana a gente estava...
Exatamente.
Eu bati um papo com o John falando sobre os lançamentos do primeiro semestre aí, quais que a gente está com mais expectativa para assistir. Tivemos a live do Oscar, tivemos o dia seguinte também falando sobre o que a gente achou da cerimônia do Oscar, e teve lá a nossa Copa Cashback de diretores, que foi fantástica. Teve uma audiência bem legal. Então, para quem não ouviu ali, quem não viu, vá lá dar uma olhada, que é daquele estilo que você já conhece do Spotify, mas só que é em vídeo. Então corre lá que tá bem disponível. São umas 3 horas de Copa lá. Vai lá que tá bem bacana.
Nossa, é Copa pra caramba, né? Então tá vendo? Já tem bastante conteúdo no nosso YouTube. Então vai lá, quebra essa, segue a gente lá também, se inscreve, né? A gente agora tem que lembrar que lá é inscreve. Então se inscreve lá no nosso canal no YouTube, tá certo? E eu tô falando muito aí, tô falando que esse episódio é trazido pelos nossos apoiadores, e se você quiser se tornar um desses apoiadores, você vai fazer como catarse.me/castback, e aí você vai poder fazer uma doaçãozinha pra gente de R$5, ou mais, ou menos, do jeito que você quiser, e aí você vai ter todos os benefícios exclusivos aí, como um grupo do Telegram, você vai poder trocar uma ideia com a gente, vai poder escolher as capinhas que o John faz toda semana ali, tem sempre uma votaçãozinha pra ver qual capinha mais legal que entra, ou tem bastante coisa bacana aí pra vocês participarem com a gente, inclusive escolher por votação, é claro, sempre um episódio pra gente poder falar como é esse que a gente tá fazendo hoje. Olha só que maravilha.
E vai ter uma surpresa, né, Rodrigo? Puder. Porque, como, né, a gente tá começando a usar o YouTube aí, o primeiro colocado foi o Judas e o Messias Negro, episódio no Spotify. O segundo colocado foi Dois Caras Legais. Vai rolar live no
que
YouTube.
Vai pro YouTube.
É isso aí, então.
Exatamente.
Vão ser dois podcasts.
Tá vendo? Então assim, olha aí, você pode escolher dois filmes pra gente poder falar, se não vai ser aqui no Spotify ou no seu agregador de áudio favorito, você também vai ver a gente falando dele no YouTube, olha só. Agora, se você não puder ter uma recorrência pra ajudar a gente no Catarse, não tem problema. Nós temos também a nossa chave Pix, que é pcastback@gmail.com, e aí você vai poder aí, de repente, mandar aquele valor que fica mais interessante pra você, tá certo? E também você pode mandar aquela mensagem pra gente aí, né? No mensagenscastback@gmail.com ou deixar uma mensagenzinha aí no nosso querido Spotify que a gente vai conseguir ler e eternizar. E a gente adora a mensagem, não é verdade, Edu?
Ô, rapaz, uma das melhores partes do programa.
Eu gosto demais também. Então é isso, meus amigos, sem mais delongas, bora pro episódio. Muito bem, Edu, esse episódio de hoje, eu acho que assim, a gente tá sem o John que tinha bastante, ele até mandou as anotações sim. dele pra gente, ele teve aí, né, um imprevisto, né, mas tá tudo bem com ele, tá tudo certo, na próxima semana ele vai estar aqui com certeza. Esse filme aí, ele tem muita história, né, porque ele é um filme baseado em fatos reais, né.
Exato.
E é um filme de 2021 e vou te falar, Edu, a parte técnica dele me chamou muita atenção. E a gente sempre fala
também,
aqui no início, sobre a parte técnica, né, dos filmes. Mas tem uma questão em especial que depois eu queria comentar. Mas
boa,
eu vou deixar primeiro a bola pra você, porque você é o cara que sempre traz a parte técnica aqui pra gente.
Boa. Diretor Chaka King. Que ele é um cara que fazia mais curtas, então, né, se aventurando aí ao longa e já começa já com o pé na porta. Filme produzido pelo Ryan Coogler, né, lá do Pantera Negra, do Creed. Cara aí sensacional também. Roteiro. O próprio diretor é um dos roteiristas, o Chaka King. Temos o Will Burson, que só fazia série de TV. Os dois irmãos, Kenny e Keith Lucas, que vinham de animação. Eles tinham até uma animação chamada Lucas Bros. Moving Co. Então eram caras aí que estavam acostumados mais com animação. Então você vê que o pessoal é mais novato aí. Não é um pessoal com tanta experiência, mas, né, surpreendentemente fez um filmaço aí. Compositor. Temos dois aqui também, o Craig Harris e o Mark Isham. Mark Isham fez O Peso do Talento, aquele filme com o Nicolas Cage e o Pedro Pascal, que o Nicolas Cage interpreta ele mesmo, que é engraçado pra caramba, ele que fez a trilha.
Uhum.
Fotografia, que a gente vai falar muito durante o episódio, que a fotografia desse filme é lindíssima, do Sean Bobbitt, que fez 12 anos de escravidão, fez aquele Old Boy do Spike Lee, que é bem fraquinho, mas né, fica de registro aí. E a edição do Christian Sprague, que também veio dos curtas. Então você vê que é uma galera que não estava tão acostumada a fazer filme. E fez esse filmaço. E é engraçado, Rodrigo, porque eu vi esse filme no cinema. Quando eu fiquei sabendo que o Daniel Kaluuya ia interpretar o Fred Hampton, eu já fiquei doido, que eu sabia que ia, né, ia ser alguma coisa extraordinária. E realmente foi.
Ia dar bom, né?
Isso. E anteriormente tinha lançado um filme que se passa na mesma época, com fatos ali mais ou menos parecidos, que é aquele Os Sete de Chicago, lá da Netflix, que eu nem gosto tanto, que o Ed Redmayne participa, tal, tem vários atores ali conhecidos, tal, mas eu não curto tanto, e é dirigido pelo Aaron Sorkin, que é um cara que tá mais acostumado a fazer, né, roteiro. É um cara, um dos maiores roteiristas aí do cinema, mas ele começou a se aventurar na direção. Ele próprio diz que ainda precisa aprender muito, e realmente, até que cheguei a comentar na época com vocês, quando eu assisti Os Sete de Chicago, que se o Aaron Sorkin tivesse feito só o roteiro e o filme tivesse sido dirigido pelo David Fincher, teria sido um filmaço, mas acabou o Aaron Sorkin fazendo e ele não é muito bom. Ao contrário do Judas e o Messias Negro, que, né, acabou dando até o Oscar aí pro Daniel Kaluuya de ator coadjuvante, que é até polêmico, né, porque na verdade ele é o ator principal desse filme, né, e ele tá como ele é co-protagonista ali junto com o Lakeith Stanfield, que também tá sensacional ali. Mas, né, a gente tá falando aí de elenco, né? Daniel Kaluuya, óbvio, interpretando o Fred Hampton. Lakeith Stanfield, que é um ator que eu gosto demais, fazendo o Bill O'Neill, sensacional. Temos o Jesse Plimons, né? Que a gente sempre brinca que é o Matt Damon bizarro, né? Mais uma vez aí fazendo o Roy Mitchell. Ele que fez, né?
Igualzinho.
Ele que fez Não, Rodrigo, ele fez um agente do FBI lá no Assassinos da Lua das Flores e agora ele tá fazendo outro agente do FBI. Né? Interessante,
verdade,
né?
Verdade.
Repetindo aí um personagem. Temos a Dominique Fishback fazendo a Deborah Johnson, também muito bem a namorada barra esposa do Fred Hampton. Temos o Ashton Sanders fazendo o Jimmy Palmer, que é outro personagem importante. O Aldo Smith fazendo o Jake Winters, também outro personagem ali dos Panteras Negras muito importante. E temos o glorioso Martin Sheen fazendo o J. Edgar Hoover. E aí é engraçado, Rodrigo, queria até comentar contigo, provavelmente você deve ter achado a mesma coisa. Que maquiagem horrível! Muito feia a maquiagem do Martin Sheen, inclusive atrapalha até um pouco a atuação dele, porque deixa ele sem mobilidade. Aí eu já comentei até nos episódios do Cashback, Rodrigo, que tem um filme do chamado J. Edgar, que é dirigido pelo nosso maravilhoso Clint Eastwood, que precisa voltar ao Cashback, a gente precisa trazer mais coisa dele. É, nesse filme também a maquiagem é horrorosa, então parece que é uma cena né, da persona J. Edgar de ter uma maquiagem ruim, né? Mas, cara, como o filme é tão bom, isso aí a gente deixa pra lá e tá tudo bem. E eu queria te perguntar uma coisa, quando a gente agora vai entrar nos assuntos do filme, Rodrigo, que ele começa com imagens reais, né? Começa com a imagem lá do Huey P. Newton, né? Que é o cofundador dos Panteras Negras. Os Panteras Negras foram fundados em 66 e ele acabou sendo assassinado em 89. Né? Ele foi fundado lá na Califórnia, ele foi assassinado em 89, e ele, cara, é um ícone nos Estados Unidos. Ele tem vários raps que são em homenagem a ele, inclusive tem um do Tupac Shakur, que é outro que também morreu assassinado, infelizmente.
Caramba,
mas tem música dele. Então, mas eu queria te perguntar o seguinte, esse começo não parece muito o filme do Spike Lee? Não tem uma vibe Spike Lee?
Porra,
gigante.
Demais, gigante. Total. Aliás, me lembra bem Infiltrado na Clã também, sabe? O estilo de fotografia, total.
Anos 60, final dos anos 60, mas já aquela pegada setentista, né?
Setentista, exatamente.
Né?
Sim. E em alguns momentos me lembra também Jordan Peele também. Não sei se é porque o Kaluuya e o Lakeith estão aí, mas também me traz turma... também muito. É que eu tava conversando com você em off, né? Mas essa questão também da trilha também, de quando
tem
algum acontecimento assim que... E a trilha, ela dá aquela subida, parecem buzinas, né? Tocando, assim, é bem curiosa também. Me lembra muito. Uhum.
Sim. Tem umas coisas interessantes, né? Porque aí começa essa parte das imagens reais e tal, aí corta pro J. Edgar Hoover, né? O Martin Sheen, aí a gente repara naquela maquiagem horrível. Mas o ator é bom
e parece muito ele, às vezes, até, né? Você fica meio...
É
ele mesmo?
E aí ele falando que os Panteras Negras são uma ameaça à segurança nacional, até maior do que a Rússia e a China, né? Ele fala, não, são ameaças, né, que eles precisam impedir a ascensão de um Messias negro. E aí corta pra Chicago, 1968. O filme, Rodrigo, ele se passa durante um ano. Ele se passa durante um ano ali da vida do Fred Hampton e do Bill O'Neill. Então, é um período bem curto da história. E aí, cara, a fotografia me chamou muita atenção, Rodrigo. Porque aquela primeira cena, quando ele vai entrar lá no bar que tá cheio dos Crowns, né? E, inclusive, também, pra quem não conhece a história americana, os Crowns não existem, tá? São um grupo que é fictício, que ele criou, ele junta várias, né, vários grupos para poder simbolizar melhor ali, porque não, é uma adaptação, né? Não tem como ser 100% fiel, porque senão seria um documentário.
Exato.
Mas aí tem aquela cena, é engraçado, porque primeiro tem a cena do Edgar Hoover falando do Judas, né? Judas todo mundo sabe, é o traidor de Cristo e tal. E as pessoas associam uma tentação demoníaca, porque, né, que é uma coisa que vem do mal. E aí, quando o Lakeith, o Bill O'Neill, vai entrar nesse bar, Rodrigo, bate uma luz de neon bem nele, naquela hora que ele vai entrar no bar, e ele fica todo vermelho. que é pra simbolizar, cara, como se ele é o Judas.
Ele é o Judas.
Ele é o capeta.
Ele é o
ali,
Judas. Uhum.
Né? Pra simbolizar o capeta. E, cara, a estratégia dele é de uma imbecilidade. O cara pergunta logo, ah, não, porque eu sou do FBI e não sei o quê. Então, cara, mas o FBI tá investigando roubo de carro?
Sério, né?
Porque, pô, FBI é federal, é Polícia Federal, é similar à nossa Polícia Federal, uhum, né? Não tem nada a ver. E aí, obviamente, ele consegue fugir ali e tal, mas aí acaba sendo pego e aí ele se ferra completamente, né? Porque ele é usado pelo FBI para poder chegar ao Fred Hampton ali, né? Então, e tem uma coisa engraçada, engraçada não, mas curiosa assim, que a fotografia ela fica mesclando. Quando ela tá ali naquele grupo dos Panteras Negras, ela é muito amarelada com um tom quase amarronzado. E quando ela tá no pessoal do FBI, ela é uma luz, cara, branca. Assim, né? Aquela luz fria pra caramba.
Azulada,
então ela
né?
fica a fotografia... É, ela fica mesclando entre as duas coisas. E depois, mais à frente, lá eu vou comentar uma outra cena, que ele faz uma mescla dessas duas fotografias, assim, faz uma transição belíssima. Mas é curioso, ele faz isso, cara, e aí o público normal não vai reparar nessas coisas, né? Que não vai estar prestando atenção nisso. Mas isso daí, cara, é um recurso narrativo muito bom. E quando tem um outro recurso narrativo, a gente vive comentando essas coisas de passagem de tempo, que a gente não gosta quando fica mostrando, né, no letreiro ali, se passaram 2 anos, se passaram não sei quantos anos. Como é que ele faz para demonstrar a passagem de tempo? Tem uma hora que o Fred Hampton tá distribuindo panfleto na rua, não tá?
Sim.
Tá distribuindo,
sim.
Aí passa uma moça com um casaco de pele, e aí ele entrega um panfletinho pra ela e tal, e ela tá meio reticente com o que ele tá falando, não acredita muito nas coisas que ele tá falando, e aí corta pra cena seguinte, aquela mulher que ele tinha tentado cooptar ali, ela já tá trabalhando na sede dos Panteras Negras, então ele já evidencia a passagem de tempo com isso.
Uhum.
Cara, isso é muito bom, isso é muito bem feito, isso é um recurso narrativo assim, bem sofisticado, que normalmente os cineastas aí já experientes não usam, cara. Né? A gente mencionou, eu sempre gosto de mencionar aquela cena do Spielberg da piscina esvaziando pra mostrar a passagem de tempo. Aqui foi mostrar aquela moça que estava na rua e agora ela está trabalhando, ela agora acredita na ideia dos Panteras Negras. Né?
E então, é algo sutil,
é
né,
muito
Edu?
Bem
é algo
feito.
Sutil.
Sim,
se você
sim.
Não, perceber,
não é esfregado na sua
tela. Exato.
É, se você
tá
não
ali,
tiver de olho, você nem repara.
Você acaba perdendo. Isso é muito legal. O que eu estava querendo até dizer lá no início, que eu até falei que tinha um recurso técnico muito interessante, para mim é esse recurso narrativo de sempre ter esse contraponto, a gente vendo o Messias ali, né, que é o Hampton, né, ele lá tal, e discursando, e quando ele fala, né, e ele muitas vezes ele querendo levar o alimento para as crianças, e ele fazendo aquela questão da multiplicação, e por outro lado, daqui a pouco ele tá um dos discípulos dele tá ali junto com ele a todo momento. Então é muito bacana essa narrativa do cara tá aqui, daqui a pouco ele tá lá conversando com o agente do FBI também, né? Esse recurso que eles colocam, esse contraponto entre os dois a todo momento, isso é muito bom, né, cara? E trazendo esse contraponto com a questão bíblica, enfim...
Sim, o filme, cara, mais uma vez eu vou dizer, é engraçado que como pessoas que se reuniram para fazer o filme sem tanta experiência assim em longa-metragem, consegui fazer um filme tão bom. Eu só tenho pena, Rodrigo, porque esse filme, ele no Oscar, ele despontou, né, concorreu a alguns prêmios e tal, mas depois do Oscar, cara, não se fala mais nesse filme. Você não escuta no boca a boca as pessoas falando desse
muito
filme.
Muito pouco, muito pouco.
Esse filme era pra estar sendo falado aí, cara, o tempo inteiro, porque ele traz muita coisa ali interessante que a gente pode até mesclar, até para o episódio mesmo é bem rico, porque tem muita coisa da história real e muita coisa ali que é ficcional e tal, que é usado como, né, para poder fazer a narrativa funcionar. Eu gosto muito quando ele fica falando da chique, né, que é a roupa. Até fui pesquisar, porque eu não sabia o que era da chique, ele menciona isso no primeiro discurso ali, quando ele tá tipo numa sala de aula ali, né, conversando com os, né, com os membros ali do partido e tal. Ele fala muito em dashi, que dashi é uma vestimenta tradicional lá da África Ocidental, que é usada muito no Quênia. É aquelas roupas bem coloridas que eles usam, assim, que que é quase como se fosse uma camisa, assim, porque ela não chega até... Ela chega um pouquinho depois ali, um pouquinho abaixo ali da cintura e tal, mas é uma roupa muito bonita ali. Eu achei interessante ele comentando ali, ele falando muito em revolução e reforma gradual, que não tem como, né, fazer essa reforma gradual, porque é isso que os brancos querem. E se você for olhar, né, o que seria a reforma gradual? É mais ou menos o que o Lula faz, né? Uhum. Que é, não, vamos tentar agradar todos os lados, entendeu? Vamos agradar aqui ao pessoal mais pobre, mas também vamos, né, não vamos deixar também os ricos, né, totalmente de fora. E aí acaba sendo só um paliativo, porque a desigualdade social ela continua gigantesca, igual é no nosso país, né? Obviamente ele faz coisas boas e tal, né? O Bolsonaro nem entra nessa conversa, né? Mas né? O próprio Fernando Henrique fez coisas boas também.
Sem dúvida. Uhum.
Né? Há de se reconhecer e tal, claro, o plano claro. Real foi, foi muito bom. Na época a gente vivia uma inflação gigantesca e tal, mas aí você, o que seria a revolução? A revolução é pegar em armas mesmo, ele é bem claro. Não tem como fazer uma reforma pacífica. A gente vai ter que pegar em armas. Mas é engraçado porque o discurso... O John até colocou isso nas anotações dele para a gente comentar. Uhum. E eu concordo com o John que apesar dele ter um discurso bastante bélico, mas ele é um cara tão simpático, é um cara tão carismático que você não consegue ver essa parte... Mesmo ele falando, parece que é uma coisa meio da boca para fora. A gente sabe que não é, né? Porque os Panteras Negras eram bem atuantes mesmo, né? Ele pegava em armas mesmo. Mas, cara, ele é tão simpático, ele é tão carismático que você não consegue enxergar aquele cara ali pegando em arma e atirando. Né?
É verdade.
Essa contradição assim é muito boa, cara.
E ele tinha até, de certa forma, responsabilidade, né? Que ele tinha o discurso e tal, porque ele precisava inflamar, ele precisava trazer as pessoas ali pro lado dele. Mas ele não quer dizer que ele era um irresponsável, né? Tanto que isso fica bem evidente, já estamos falando lá praticamente no final do filme, mas enfim, acho que faz parte a gente discorrer sobre o filme como um todo, quando o Lakeith, eu esqueci o nome do Lakeith, do personagem do Lakeith, como que é mesmo?
O Bill O'Neill.
Quando o O'Neill quer, não, tô com explosivo.
Bill O'Neill.
É, tô aqui com explosivos e tal, não sei o que. Ele falou, mas você tá maluco? Você quer fazer com que venham mais ainda atrás da gente e tenha mais gente morta e aumente essa lista aí dos nossos mortos, né? Enfim, então ele ao mesmo tempo que ele precisava trazer esse povo e juntar uma galera, ele também, né, tinha esse lado da responsabilidade, que não era bem assim também, né? Então isso é interessante. E eu queria destacar nisso o Kaluuya, né, cara? Que a gente já falou da parte técnica aí, mas o Kaluuya é impressionante, né? A gente estava até conversando aí em off, que eu até falei pra você, pô, em Corra ele é aquele cara mais despojado, tal, fotógrafo, não sei o quê, né? É, depois aí a gente viu ele, né, numa pegada mais todo bronco ali, todo quietão ali, e você acredita nele também, né, no não olhe, né? E agora a gente tem um cara totalmente revolucionário aqui, todo pra cima, eloquente e tal, você compra também, então esse Kaluuya, ele manda muito bem, né? É um dos grandes atores aí da nova geração aí, né? Também de Hollywood.
Agora, é interessante, né? A gente falou no começo do episódio que o filme se passa ali em 1968, ele vai até 1969, né? Nesse ano, cara, o Fred Hampton tinha 20 anos e o Bill O'Neill, ele tinha 19, cara. Um é de 48, outro é de 1949. Então eles eram muito jovens, cara. Com tanta responsabilidade já, com tantas coisas tendo que fazer, cara. Né, eu me imagino com 20 anos, cara. Pô, 20 anos era um bundão, cara. Revolução, eu não tava, né, eu não sabia nem, porra, me vestir sozinho direito, pô, né?
Com 20 anos eu tava indo pro Anime Friends, pô. Tô até hoje ainda, imagina.
Não, a gente tava, né... Então, cara, é muito, né, essa coisa, e aí o que que o... Tem essa coisa dele começar a ser chantageado pelo FBI, né, o Bill O'Neill e tal, e até por ele ser muito jovem, obviamente ele é muito influenciável, a ponto dele dizer que, né, que ele eu não tinha exemplos a seguir, aí ele menciona os nomes mais famosos da época, né, Martin Luther King, o Malcolm X, o Muhammad Ali, ele fala, mas meu espelho era um agente do FBI branco. Entendeu? né? Porque fica de vez em quando indo e voltando, porque vai lá na entrevista, né? Que a gente vai falar mais pro final do filme, dessa entrevista que o Bionil deu.
Uhum.
Mas é interessante isso, porque, cara, você fica julgando às vezes, pô, mas por que que fez isso? Bobeou e tal. Mas era um menino de 19 anos, cara, que vive na pobreza desde que nasceu. Né? É muito complicado você analisar
que... não tinha chance de nada.
Sim, sim, cara. É muito bizarro, né? E o Mitchell, né? O agente do FBI, ele é muito perspicaz na abordagem dele. Até pra ele saber que o cara era totalmente influenciável e muito jovem, né? Não tem muita experiência de vida. Tem uma hora que ele leva o Bill na casa dele, né?
Uhum.
Essa cena eu acho maravilhosa, Rodrigo. Até porque... explodiu minha cabeça, porque na hora que eu vi o filme, eu não prestei atenção nessa fala do Mitchell. Primeiro ele deixa ele super à vontade. Não, cara, come à vontade, a casa é sua. Daqui a pouco ele tá fumando até charuto,
senta,
né?
Senta lá, fica à vontade.
Tá fumando, é, pega a bebida, pega aí, a melhor bebida. Ó, aquela lá é de primeira, pode pegar e beber, né? E aí ele menciona aquela coisa dele dizer que a clã é igual aos Panteras Negras, né? Aí ele menciona no papo, Rodrigo, de uma investigação, tal, que aconteceu que três ativistas sumiram, depois apareceram mortos, tal, e beleza, porque eles estavam querendo, né, lutando pelos direitos civis, pelos negros poderem votar e tudo mais, e aí explodiu minha cabeça, Rodrigo. Esse fato aí baseou um filme, cara, que é maravilhoso. Sabe qual filme?
Não, não. Qual filme?
Mississippi em Chamas, cara. Mississippi em Chamas, somem três ativistas. E aí quem vai investigar? Obviamente
Gene
que é
Hackman,
Gene,
né?
Hackman e Willem Dafoe.
Willem Dafoe. Uhum. Né? Uhum.
Então, cara, é um filmaço, né? É um filmaço. Obviamente também, assim como esse daqui, ele mescla fatos reais com né, a parte ficcional também. Mas é muito bom também, se eu não me engano, lá do ano de 1988. Filmaço também, pra quem nunca viu, Mississippi em Chamas, aí fica de dica também. E aí ele fala uma coisa, Rodrigo, que eu até anotei pra não esquecer e a gente discutir aqui, que ele fala assim, não, eu sou a favor dos direitos civis. E aí a gente tá falando dessas semelhanças com Jordan Peele, com Ryan Coogler. Essa fala dele, eu sou a favor dos direitos civis, me lembrou de duas coisas. Primeiro, aquelas pessoas que não, eu não sou racista, tem até amigos negros, né? Que eles falam, né?
Clássico.
E me lembrou, cara, a fala do pai... da menina lá no Corra, que ele fala assim, não, se o Obama concorresse a um terceiro mandato, eu votava no Obama de novo. Lembrou essa frase, cara. Então, você vê que tem semelhanças entre o cinema desse pessoal, né? Então, achei muito interessante essa cena. E quando eu escutei esse fato dos três ativistas que sumiram, eu falei, caraca, você é Mississippi em Chamas, pô. Aí anotei logo pra não esquecer, pra gente comentar aí no episódio e até ficar de dica aí pra quem nunca viu, né? A maioria já deve ter visto aí,
ah,
né?
É um mas... filme muito bom.
E aí logo depois tem aquela reunião lá com os Crowns, que eles vão desarmados. Aquela reunião é muito boa também, cara. É porque fica um clima de tensão ali. E o cara, o chefe do...
Posso te falar uma coisa?
Fala, Rodrigo.
O Edu, apesar dos pesares, apesar do Bill O'Neill ser o Judas e ser o safado ali que tá, né... tá ali traindo o movimento, de certa forma, mas você vê que em dado momento ele tá incomodado com o que ele tá fazendo, mas ao mesmo tempo pra ele é bom, porque ele tá ganhando uma grana, coisa que ele, um acesso que ele nunca teve, indo em restaurantes, né? Comendo do bom e do melhor, né? Quando ele se encontra com o Roy Mitchell. Mas quando ele vai nos Crowns, ele fica com aquele receio de ser pego, porque ele foi
ele
o cara
tinha
que
assaltado
tentou roubar
o
carro,
né?
Lá atrás. Ele tinha assaltado o carro, assaltado os caras, entendeu? E só que você fica torcendo um pouquinho pra ele não ser pego, pelo menos ali, né? Para os caras não descobrir que é ele, você acaba...
Exatamente, ele é um personagem... isso que o filme mostra que ele é bem contado.
Exato, filho da mãe, cara, porque você acaba ficando um pouquinho do lado dele, né? Nessas horas, assim, sabe? Quando você fala, não, eu não quero que ele seja pego aí, porque ele também é um pouquinho carismático, né? Então é complicado isso, cara. Isso é muito legal do filme, né, cara?
Porque demais, cara, demais. O filme, ele... Exatamente. Você fica com um sentimento, cara, pros dois lados.
Meio dúbio, assim.
Você não. Você sabe o que, que vai acontecer no final, né? Porque baseado em fatos reais, mas você fica meio que torcendo para que não aconteça, cara. Para que o cara não, ele, uma hora ele vai
acaba
se arrepender,
contando,
ele vai voltar
pro
lado
puta,
dos Panteras Negras e tal.
Vem cá, Hampton, ó, pô.
Você fica, né? É complicado. É, justamente porque os dois atores são muito bons. Né? Eu conhecia lá de Atlanta, que é outra série aí que também recomendado aí, tenho recomendado direto pra galera do Donald Glover. É muito boa também. É... E você realmente fica com esse sentimento, Rodrigo. E aí essa reunião nos Crowns lá, cara, primeiro você vê a cara de tensão do Lakeith de medo de ser reconhecido. O olhar então... dele diz tudo, né? E aí, cara, o chefe lá dos Crowns, cara, o cara é muito alto. Muito alto. Ele para do lado do Daniel Kaluuya, do Fred Hampton. Ele é muito mais alto, cara. Muito mais alto. É muito interessante. E aí, falando em tensão, cara, o filme...
É quase um Davi e Golias, né? Mais uma vez a gente tendo umas referências
sim.
aí, né?
Sim. Ele constrói tão bem os personagens que aquela cena da ligação direta no carro... Cara, é muito boa aquela cena. Você sente, cara, a tensão naquela hora ali é quase palpável. Que ele precisa fazer uma ligação direta, pelo jeito ali, ele nunca tinha feito a ligação direta, mas ele, né, já tinha visto alguém fazer. E aí ele tem que se virar na hora ali pra poder não perder o disfarce dele ali, cara.
Tem que fazer.
E aí ele consegue sair muito bem. Você vê que ele tá tenso, mas aí ele consegue, aí ele se sai, né? Tá pensando o quê, porra? É, porra.
Então, exatamente, Edu, é nessas horas que você se pega sem querer torcendo pra ele. Você fala assim, caramba, tomara que ele consiga fazer a ligação direta, porque, tipo, ao mesmo tempo, você não quer que ele seja pego daquela forma, porque você quer que ele se redima de outra forma. É muito doido, cara. É muito legal como o filme, ele causa essas sensações em você, cara.
E aí tem aquela coisa, né, gente que vive falando aí de polícia e tudo mais, cara. O Fred Hampton é preso por uma acusação falsa de ter roubado $70 em sorvete. Né, pega de 2 a 5 anos de prisão por causa disso. Você vê que é totalmente armado, cara. Totalmente armado. Né? Então é complicadíssimo. E, cara, você vê que tá todo mundo nas mãos do J. Edgar Hoover, Rodrigo. Porque você vê que o Edgar Hoover não é fluxicheiro. E aquela cena, cara, tá meio falando em clima de tensão. Aquela cena que ele começa a perguntar da filha do Mitchell. Não, e sua filha, ele sabe a idade da filha, quantos anos tem a mulher, sabe tudo da vida do cara. E aí, sua filha se levar um negro pra dentro de casa? Aí ele. Pô, mas senhor, por que a gente tá falando disso? Não, mas responde. E aí fica um baba-ovo do lado, né? Que é um papagaio de pirata do J. Edgar Hoover, que tipo aquele baba-ovo que fica completando o final da frase das pessoas.
Sim.
É o típico cara daquele ali, né? E aí você vê, cara, aí você olha aquilo ali e você fala, cara, tá, na verdade, o Mitchell tá ali manipulando o Bill O'Neill, mas ele também tá sendo manipulado pelo J. Edgar Hoover, e ele percebe com aquela coisa do... Porque o Mitchell, quando você vê, ele tenta agir tudo certinho, né? Ele tenta fazer as coisas de acordo com a lei e tal. E aí tem aquela parada do informante, né? Que acabam matando o cara lá pro um dos informantes não ser descoberto, ele acaba matando uma pessoa inocente. E aí ele fala, mas ele não vai responder por assassinato, não? Não, nada, pô. Ele conseguiu resolver lá, e aí ele fica com aquela cara de pensando assim, fudeu, cara. Fudeu, eu também tô nas mãos desses caras aqui. Se eu tentar deslizar alguma coisa aqui, tanto que por isso que tem esse papo depois com o J. Edgar Hoover, porque o Hoover percebe que ele tá meio que em dúvida sobre as coisas que ele tá fazendo. Ele falou, meu amigo, se você não fechar com a gente também planta alguma coisa aí pra você também, daqui a pouco tu tá preso junto, igual os outros aí também, cara. Não pensa que você tá livre, não.
Exato.
Né?
Ah, e você quer deixar um pai ou uma mãe com a pulga atrás da orelha, você fica falando, aí seu filho, como é que tá, né? Em tom de ameaça, né? Então, isso aí já mexe,
sabe,
né,
quem fez isso também? Sabe quem fez
quem?
Isso? Você viu a série Narcos?
Cara, não vi inteira. Não
primeiro
vi inteira.
Episódio.
Ah, não vi. Isso eu...
Mas o primeiro episódio
isso
você
vi,
viu, né?
Isso eu vi.
Que o Escobar ainda era contrabandista na época. Ele ainda não era traficante de drogas. Ainda era contrabandista. Aí,
só trazia as moambas do Paraguai mesmo.
Para o caminhão dele. E isso aí para um caminhão dele da estrada. Né? Não me lembro se era o exército. Acho que era o exército da Colômbia. E aí, para, tal, e aí ele começa a falar, ô, fulano de tal, começa a chamar o cara pelo nome. E aí, sua esposa? Pô, teve filho agora, né? Pô, tudo bem? Beleza? Não sei o quê. Aí o cara olha assim, olha, pô, deixa passar essa porra aí, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Então é mais ou menos parecido ali. E é um contraponto também, Rodrigo, porque a gente falou de outro filme aí recentemente que é praticamente da criação do FBI ali. O próprio Jesse Plemons interpretando lá no Assassinos da Lua das Flores. Uhum. Que naquele caso ali, o FBI agiu de forma correta.
Sim,
né?
Sim.
Ajudando os Osage e tal. E aqui a gente vê o FBI agindo de forma totalmente errada, cara.
Ah, sim.
Totalmente errada.
Eu acho que a primeira cena, Edu, ela já demonstra muito isso, porque a gente vê um discurso do Martin Sheen lá, do Hoover, que você vê que é muito baseado no racismo dele mesmo ali. Né? Você vê que é um cara que tá ali, que tem um poder ali, né? Que é um cara que influencia, né? Que é o chefe.
Sim, sim.
E você vê que ele tá colocando toda a questão dele mesmo ali, do racismo, daquele racismo daquela época, né? Que até
exatamente.
Hoje temos, mas ali era exacerbado ali, né? Daquela forma como foi, né? Tanto que havia problemas com a polícia e os próprios Panteras Negras, eles... historicamente eles têm confrontos com a polícia, porque a polícia ainda hoje a gente tem isso, né, dado que a gente vê aí casos recentes aí, né, que aconteceram, mas naquela época era uma coisa absurda, entendeu? E eles tinham que confrontar mesmo a polícia naquela época, nos anos 60 ali, final dos anos 60 para o início dos anos 70, né? Então
exatamente. E aí, Rodrigo, a fotografia mais uma vez brilhando, quando o Fred Hampton vai pra cadeia, a fotografia fica fria, porque ele não está mais no ambiente dele. Quando ele está no ambiente dele dos Panteras Negras, a fotografia tem aquele tom amarelado, amarronzado, né?
Uhum.
Quando ele está na prisão, a fotografia é fria. Ela é totalmente fria. E aí, essa coisa que você está falando do J. Edgar Hoover, que é um filho da mãe, você tem mais uma vez, você já não tinha certeza que ele era um filho da mãe, depois você vê quando ele começa a mostrar pros agentes as fotos dos membros dos Panteras Negras, inclusive mostra a foto do Bob Seale, que é um cofundador dos Panteras Negras, e a gente viu o Bob Seale, Rodrigo, inclusive aquele desenho que ele mostra, né, dele todo amarrado, né, no julgamento, é uma das cenas lá dos Sete de Chicago. Né, a gente vê essa cena dele sendo amarrado lá. E aí você vê ele falando com mó desdém, né? Falando com mó ironia, mó sarcasmo, assim, cara. Bem escroto, assim. E você olha e fala, cara, esse cara é um ser deprimente. Né? Como era? Ainda bem que já morreu. Pô, se ele não tiver abraçado agora com o capeta, é uma pena, né? Porque é um cara que merece, que era um filho da mãe, né? Só fazia merda. E aí a coisa da fotografia de novo, Rodrigo, quando ele sai da prisão... Primeiro, a fotografia, quando ele tá saindo, a fotografia ainda tá fria, né? Qual é a cor da camisa que o Fred Hampton está usando? É uma camisa branca. Branca, cor fria.
Uhum.
E aí a Débora, né? Namorada, inclusive, já está grávida, né? Qual é a cor da roupa que ela está usando? Marrom. Que é a cor da fotografia do... Quando, né, tá mostrando ali os Panteras Negras. E aí, cara, eu enxerguei isso como se fosse assim, cara, eles dão um abraço, óbvio, que aquele abraço ali é como se estivesse voltando ao lar, né? Ele tá retornando ao mundo dele, então por isso que ela tá com aquelas cores ali, né? É muito interessante. E aí, pô, a fotografia desse filme é sensacional mesmo, Rodrigo. E aí quando eles estão caminhando pra sede, né, porque a sede, né, a sede ainda já tinha sido destruída e tal, e aí até os Crowns estão ajudando a reformar a sede e tal, porque... Né, teve um ataque lá da polícia à sede e tal. E aí a fotografia tá no tom frio. Quando eles passam da porta, Rodrigo, a fotografia muda e já passa de novo pro tom amarelo amarronzado. Assim que eles entram na sede. É muito foda.
É muito bom. É muito bom. E muda, né, completamente, né, cara? Aliás, essa cena do ataque foi muito bem feita também,
sim,
né?
E ali, cara, pra mim eles meio que garotearam, porque, cara... Tava visível ali que o O'Neill, ele fugiu. Né? E ninguém retrucou.
Ninguém
assim,
se deu
me,
conta.
Me deixou um pouco impressionado.
Exato, é.
É, meio que tava ali na agitação da coisa.
Ah, vou ficar lá em cima, vou pro telhado
conta,
e tal. Mas... Aí eu... ficou só os dois ali, sumiu, e aí pensaram o quê? Que ele tomou um tiro? Não, mas ele tava ali tudo bem depois.
Uhum.
Então,
sim,
isso aí foi realmente meio estranho.
É, e o... aí tem aquela... O Jimmy Palmer é atacado, vai pro hospital e tal, e eles acabam matando o Jimmy Palmer.
Uhum.
Acabam dando um fim nele lá, e aí tem aquela cena bacana lá, porque o cara vai... Ele tinha encontrado, né, com um faxineiro lá do hospital e tal, que era ali da redondeza e tal, e aí vai questionar o cara, pô, mas você deve ter visto. E o cara, pô, meu amigo, não me mete nessas histórias aí não, porque, porra, vai dar merda pra mim, eu sou peixe pequeno, né? E aí acaba até chamando a polícia quando o cara fica insistindo muito, né? E aí tem aquela cena que pra mim é a cena que o Daniel Kaluuya mais brilha, que é a cena do Eu Sou um Revolucionário. Aquela cena ali, primeiro, a mise-en-scène ali é fantástica. Primeiro, você tem o Fred Hampton fazendo um discurso fodástico, né? Ali. Você tem o Mitchell na plateia. E você tem o O'Neill, né, o Lakeith Stanfield, percebendo que o Mitchell tá ali, naquela tensão. E ali, cara, você vê... O ator é sensacional. Você vê a ambiguidade do que ele tava sentindo pelo olhar dele. A gente fala muito essa coisa do olhar lá da Lily Gladstone lá no Assassinos da Lua das Flores. Aqui é a mesma coisa, Rodrigo. Porque você vê, ele começa a gritar também, eu sou um revolucionário e tal. Ele começa a gritar e você vê no olhar dele, ele tá gritando porque realmente ele foi convertido pelo Fred Hampton, mas o olhar dele é um olhar de medo. Tipo assim, caramba, eu quero seguir esse cara, mas eu não posso. Eu não posso seguir, olha aqui, o cara da polícia tá aqui me olhando. Eu quero seguir esse cara, então ele fica nessa dualidade, cara. Com o sentimento, o que ele quer fazer e o que ele pode fazer.
Uhum.
Então... só com o olhar, ele não precisava ter falado uma palavra, só com o olhar você já percebia a ambiguidade ali dos sentimentos do Bill O'Neill ali, cara. Eu achei essa cena,
pra mim, é a melhor
cena do filme.
É, e é até o Mitchell ali no meio ali, ele é até uma figura assustadora ali, né, que parece que ele tá de olho nele, assim, cara, e você fica ali, você fica com o personagem do O'Neill o tempo inteiro ali naquela cena, né, cara, você fica, caramba, ele tá de olho, ele tá vendo que o negócio tá real, que ele não é a interpretação
sim,
que
sim.
ele tá fazendo ali, tanto que mais pra frente o próprio Mitchell fala pra ele, fala assim, ah, eu vi como você tava lá. No discurso, ele falou, não.
Sim, você tava empolgado.
Falou, não, mas ali eu tava fazendo meu trabalho, eu tenho que agir daquela
eu até
forma,
ri,
né?
Porque ele fala assim, ou você merece um Oscar, né, pela tua interpretação, e aí eu na minha cabeça falei assim, pior que merecia.
Merecia
hein?
Mesmo,
né?
Merecia mesmo.
É, meu Deus do céu, cara, putz, essa cena é muito boa, e depois essa coisa que a gente tá falando da humanização do Fred Hampton, tem duas cenas que corroboram com isso. Rodrigo, que uma é o papo que ele tem com a Débora, né? Eles estão discutindo ali como é que vai ser, eu tô grávida, vai nascer nosso filho e tudo mais, como é que vai ser, você é um revolucionário tal. E aí ele falou, cara, eu, né, antes de você eu tava ali pronto pra morrer pela causa tal, agora eu já consigo ver todos os motivos que eu teria pra viver. E aí, cara, isso me corta o coração assim de uma forma. E aí já corta pra cena seguinte, porque o Winters morre, né? O Jake Winters morre. E aí você vê outra vez, de novo, desculpa gente, eu ficar repetindo, mas mais uma vez a fotografia. A casa da mãe do Winters, da senhora Winters, é fotografia fria. Por quê? Porque ela não acredita na causa. Ela não acredita nos Panteras Negras. Tanto que ela questiona, pô, meu menino e não sei o quê. E aí isso serve muito pra humanizar também a figura do Fred Hampton.
Sim.
Você vê que ele tá sentindo
tipo,
ali, ele
putz,
foi dar, ele foi dar uma satisfação à mãe.
Ele se sente culpado, né, Edu? Ali. De certa forma. Ele fala, puxa,
vai...
eu inflamo essas pessoas, eu trago elas comigo e, puxa, ó, tô na frente de uma mãe aqui que perdeu o seu filho. Sabe, você vê o pesar na cara dele. Né?
E ela falando, todo mundo dizendo que o meu filho é um monstro. Eu sei que meu filho não é um monstro, eu conheço meu menino. Né? Isso
exato.
É de cortar o coração, cara. Isso é de...
Demais, de demais. E que cena, né, cara?
Sim, sim,
que
muito
cena,
bem feito.
Sem trilha, praticamente.
Uhum.
É uma das cenas mais, assim, de certa forma, bonitas, né?
Uhum. E aí é interessante, né, Rodrigo? Porque a gente tá falando o tempo inteiro aí de semelhanças das obras. E aí o cara que dá lá aquele pozinho pra dopar o Fred Hampton, é aquele o amigo lá do Daniel Kaluuya no Corra, né? É aquele ator, né?
Então.
Aquele cara que trabalha o segurança do aeroporto, né? Então você vê que
o
tem...
O figuraça, que é bem importante.
Aquele cara é um alívio cômico maravilhoso no Corra, né?
Eu gosto demais, muito. Demais,
né? E aí você
muito
vê...
Muito bom também,
o,
né?
O Fred Hampton, a coisa, né? Que eles conseguiram arrecadar um dinheiro, porque aí é decretada a prisão dele, né? Não, vai ser preso mesmo e tal. A corte decidiu. E aí o J. Edgar Hoover fala, pô, já não serve mais só prender. Né? Porque você vê aí, fulano de tal escreveu um livro, virou best-seller, o outro virou não sei o que e tal, só tipo, insinuando que, pô, a gente precisa matar esse cara. Né? E aí começam a arrecadar um dinheiro pra o Fred Hampton fugir. E aí ele decide não fugir e pega o dinheiro pra criar tipo uma fundação com o nome do Jake Winters. E aí eu fui pesquisar, Rodrigo, sobre essa fundação. Essa fundação existe. Né? Ela se chama Jake Winters Free People's Medical Center. Então existe mesmo e funcionou daquela forma.
Olha
mesmo,
só.
Cara. Então você vê, né?
Olha só.
A importância ali, você vê. O cara, ele sabia que ia acabar morrendo se ele continuasse ali, né, em Illinois, ali em Chicago. Então, né, você vê que o cara, apesar, tem gente que, né, a pessoa que tenta enxergar o Fred Hampton com outros olhos e tal, mas, cara, foi um cara muito importante. Muito importante pelos direitos civis ali.
Ah, sim, e eu sinto muito pela namorada barra esposa dele ali, né? Ela grávida,
sim.
E ela vendo que ele, puta, ele não vai, ele não é dele, né?
Sim, sim.
Se ele é uma figura de bravura e de que une a causa tantas, né, pessoas e de vários estilos, enfim, ela sabe que ele não vai desistir, ele não vai
exatamente
fugir, ele não vai demonstrar esse tipo de coisa, porque ele não pode enfraquecer a causa, né? E ela, assim como aquela mãe, né, que ele estava frente a frente, ela também vai se tornar mãe, ela já é mãe ali, então ela já tá mais humanizada e tipo assim, puxa, cara, tem a causa legal, mas...
Sim, sim.
Sei lá, talvez eu prefira você vivo, mas com a causa enfraquecida que seja, mas que é o meu filho tem o pai dele, né? Também é muito forte, né, cara?
É, complicadíssimo ali. E é uma covardia, cara, é uma covardia total, né? Porque pega um cara dormindo, cara, né? E... centenas de tiros,
e
só tem
verdade,
um tiro disparado pelas panteras, né?
Então, e na verdade ele foi dopado, né? Ele foi dopado
pelo
O'Neill, né?
Exatamente.
Ele não conseguia acordar ali, ela tentando acordar e ela vendo que ele...
Sim.
Né? Enfim, passa pela minha cabeça, será que ninguém desconfiou em nenhum momento, né, cara?
Né? Porque aconteceu mesmo
isso
daquele jeito.
Isso aconteceu... Aconteceu daquele jeito mesmo, né?
Uhum.
Exatamente.
E aí corta pra aquela entrevista em 89, né? Aí, 21
Puts,
anos depois.
Que jeito de terminar, né?
E aí o nome do programa, né? Era Eyes on the Prize 2, né? Foi o ar em 1990. Traduzindo é Olhos no Prêmio, né? E por que que é 2?
Uhum.
Por que que é 2, Rodrigo? Porque, na verdade, já existia um filme chamado... Eyes on the Prize, o 1, né? Que é um documentário muito famoso nos Estados Unidos, que foi feito em 87, que chegou a concorrer ao Oscar, ganhou o Emmy, que era, inclusive, é coincidência, eles não são parentes, mas é dirigido pelo Henry Hampton. Eles não são parentes, é coincidência só do sobrenome. Então é um documentário muito famoso, falando sobre os direitos civis nos Estados Unidos. Então por isso que o nome do programa ficou Eyes on the Prize 2. Por causa desse documentário. E aí ele dá entrevista e a coincidência trágica, né? Que ele acaba se suicidando no dia 15 de janeiro, que é o dia que é o Martin Luther King Day, né? Então ficou ainda mais trágica a história ali, cara. E realmente você fica...
E a cena...
Por mais que o cara seja culpado e tudo mais, mas você fica muito triste, né?
É o que você falou, era um jovem também, sem oportunidade, que também sofria e, sabe, e que acabou caindo nessa. Não é fácil, né, cara? Não é fácil, é difícil. É difícil.
É complicadíssimo,
e
muito
é legal
triste,
esse contraponto.
Mas é um filmaço.
É muito triste, é um filmaço. O legal é que essa cena da entrevista, no início, é com o Lakeith, né? Você vê que é ele ali e tal, interpretando
Sim, depois
bem,
é o próprio
Bill O'Neill,
né?
E no final... Cara, quando tem... Todo filme, não sei você, Edu, mas todo filme que tem uma cena real, assim, mostrando, tipo, o personagem mesmo ali, né, da, em questão, né, a pessoa mesmo ali, puta, me dá até arrepio quando eu vejo, cara, e aí termina contando que após aquilo ali ele se suicidou, né. Então, é de arrepiar.
Você imagina, né? Esse cara, esses 20 anos que esse cara viveu com essa culpa.
Exato.
Ele viveu 20 anos com
mais
essa culpa
na cabeça. Mais maduro ali, né?
Imagina. Exatamente, cara. Esse cara teve uma vida de merda.
Exato. É, porque...
Muito complicado.
E ainda assim, quando o entrevistador pergunta pra ele assim, fala assim, o que você acha que seus filhos pensaram, né? Como que você vai contar isso aí, né? Então, aí você vê que ele dá uma pausa ali, né, cara? O real mesmo, o real. Isso
sim.
Muito impactante. E aí ele fala, mas... Eu vou deixar pra essa entrevista aqui contar pra eles o que aconteceu e tal. Putz, cara. É muito...
Você já sabendo o que aconteceu em perspectiva,
denso,
fica ainda mais complicado, né?
Uhum.
Então ele termina...
É incrível.
Ele termina com um soco no estômago.
Exato. Visceral pra caramba, né?
Sim. E um período de um ano, né? Ele conseguiu retratar muito bem aí nesse período de um ano, cara. É sensacional. Não tem... Tirando a maquiagem do J. Edgar Hoover, pra mim, na nota aí eu vou discorrer melhor, mas sensacional o filme.
Bom, podemos ir para as notas, Edu?
Bora.
Então bora. Então, como eu estou apresentando, né?
Isso, eu sou o primeiro. Antes
só
de abrir
nós
aqui...
dois aqui.
Isso. Antes de abrir a nota aqui, eu queria prestar uma homenagem ao Tom Smith e ao John Carlos, das Olimpíadas do México de 1968. Aqueles que subiram ao pódio com o punho cerrado, com a luva preta.
Uhum.
Inclusive, o Tom Smith, que foi medalha de ouro, e o John Carlos, medalha de bronze, nessas Olimpíadas, nos 200 metros rasos. Inclusive, ele bateu o recorde mundial nessa prova. Então, homenagem aí, porque eles foram perseguidos e tudo mais. E há pouco tempo, né, renderam homenagens a eles por causa disso, por causa desse ato. Foi um ato muito bonito e marcante na história das Olimpíadas, né? Então ficou aí marcado. Mas, mais
fica
uma vez, eu vou dizer,
grande
surpresa, cara, de um diretor que vinha fazendo só curtas. Você vê o roteirista, o próprio fotógrafo, o editor, pessoas que não tinham essa experiência toda. Você vê mais experiência no elenco, né? O elenco já era mais tarimbado, mas a parte técnica... Eram pessoas que estavam ali meio que tateando ali, cara, e fizeram um filme tão bom. O fotógrafo desse filme, eu já anotei o nome do fotógrafo, Sean Bobbitt, pra observá-lo em outras obras aí, cara, porque nesse filme ele brilha demais. A fotografia conta a história, ajuda a contar a história, ajuda a separar os ambientes, você saber quem é quem ali, quem tá a favor da causa, quem não tá. Só com a fotografia, cara. As atuações, como eu disse, né? Daniel Kaluuya ganhou o seu primeiro Oscar aí, que veio mais, porque esse cara é demais, que o Lakeith também tem a oportunidade de ser indicado e ganhar prêmios também, porque o cara é muito bom, ele atua no gestual, com o olhar, a própria menina que faz a Débora também, tá demais também, a Dominique Fischbeck, ela que já trabalhou em outras coisas aí, inclusive da Netflix também, tá despontando aí na carreira, né, então... O Jesse Plemons também como vilão ali, ele que fez, ele de vez em quando faz uns vilões aí, faz muito bem lá no Breaking Bad também, ele é um vilão desgraçado também, né, então ele consegue fazer esses dois papéis, o cara bobão, o cara mais bonzinho ele consegue fazer bem e o cara ameaçador ele também consegue, então você vê que é um ator, né, muito bom também,
ele,
muito
ele
versátil.
Ele trabalha
aí
bem nessa linha tênue, né, do bobão pro ameaçador, né,
ele trabalha muito bem. Ele é demais, né. Um ator aí que também tá fazendo bastante coisa boa aí também, né? Produção do Ryan Coogler, que bom é que ele se envolveu no projeto, um projeto vencedor aí de muito sucesso, porque é uma história que merecia ser contada com mais detalhes, melhor do que foi contada lá no set de Chicago, que né, tem um vislumbre ali do que é o Bob Seale, um dos fundadores do Panteras Negras. Tem inclusive o Fred Hampton numa pequena cena ali, quase que um cameo ali na hora do tribunal. Ele vai, encosta ali, fala no ouvido ali do Bob Seale, mas aparece muito pouco. Depois a gente fica sabendo só da morte dele durante o filme, né? Tem a notícia, mataram o Fred Hampton e tal. Então, mas esse daqui é muito melhor do que o Sete de Chicago, pra mim, na minha opinião. Então, era uma, como eu falei, uma história que merecia ser contada. Os Panteras Negras precisam ser muito conhecidos, né? Não só nos Estados Unidos, mas também no resto do mundo aí, que são, foi um partido muito importante aí e vai continuar sendo, que, né, uma época tão difícil ali, os caras deram a cara a tapa ali, enfrentaram. Não é fácil não, hoje já não é fácil, imagina na década de 60 ali, década de 70, né? Então, né, ainda bem que teve esse filme aí, e um filmaço, cara. Eu, pra mim, irrepreensível em todos os aspectos aí, eu acho que merece uma nota 10.
Olha só, bacana, bacana demais. Bom, vamos lá, vou dar minha nota. Hoje estamos em 2 aqui, então vai ser mais rápido. Cara, eu acho que assim, é um filme muito interessante, porque a gente junta entretenimento com crítica também, né? E história, né? Então, não é fácil você conseguir fazer um filme que tem todos esses componentes aí e ter uma qualidade tão grande assim, né? Em tudo, né? Eu acho que o grande... Tudo é muito bacana, a fotografia, como você destacou bastante aí, Edu, em todo o episódio, né? Eu acho a trilha, eu gosto muito dessa trilha, parecendo essas buzinas, assim, que chamam a atenção, assim, você fica com aquela sensação de alerta ali, caramba, tá acontecendo isso, sabe, esse suspense que causa. Eu acho interessante também. Mas acho que as atuações é o grande ponto alto desse filme, né? Porque a gente tem essa dupla aí de protagonista e de coadjuvante aí, né? Essa dupla aí é maravilhosa e todo o entorno ali vai muito bem também. O próprio agente do FBI, né? Todo o pessoal ali dos Panteras Negras também. Então, você tinha até comentado, né? Do pessoal lá da... Mudando um pouquinho de assunto dentro da minha nota. Mas você tinha comentado do pessoal lá das Olimpíadas, parece que o Reinaldo aqui do Atlético Mineiro também comemorava nessa reunião dos punhos em homenagem às Panteras Negras,
exatamente,
né?
Exatamente. O próprio Dr. Sócrates.
Da ditadura, inclusive.
O próprio Dr. Sócrates.
Né?
Inclusive, então, quando o Sócrates morreu, Rodrigo, no dia do falecimento do Sócrates, até o Corinthians foi campeão, teve um Corinthians e Palmeiras. E eles se reuniram.
Foi em cima do Palmeiras ainda?
Eles se reuniram no Círculo Central, os jogadores. Foi muito bonito. Jogadores do Corinthians e do Palmeiras com o punho cerrado.
Olha aí.
No início do jogo. Foi uma imagem muito bonita. Então. Né, que, pô, a gente tem rivalidade e tudo mais, mas não é hora de rivalidade, né? Era hora de homenagear um cara que foi muito importante.
Exato, e isso aí é muito, muito pequeno, né? Perto. Né, é um entretenimento apenas perto da importância, né, de algumas pessoas, enfim. Mas enfim, acho que a minha nota também, Edu, eu vou dar um 10 também, porque eu não vejo uma questão. Eu acho que tem uma questão de ritmo ali, depois da prisão do Fred, tal, no filme. Mas até aí também, pra mim, não é uma coisa que eu falo, eu vou tirar uma nota e tal. Eu acho que é um belo filme, entendeu? Que tem uma história e essa mistura, assim, de momentos reais, mostrando, assim, ilustrando com momentos reais, principalmente no final com essa entrevista, né, pra ilustrar o filme. Eu acho sensacional quando tem esse tipo de coisa muito bem feita, né, quando tá bem feito. Então eu vou dar um 10. E Judas e o Messias Negro, então, é um filme com o selo DeLorean. Muito bem, muito bem, olha só. Que maravilha, eu acho que tá aí, né, Edu?
Tá bem. Tá bem conversado.
Bem, aí. Bem conversado. O Edu discorreu bastante aí sobre o filme. A gente bateu um papo bem interessante aqui. Acho que é gostoso isso, né, que a gente
conversar.
Sim,
é um filme que gera assunto. Filme. Eu tava doido pra esse filme ganhar lá na gera votação. Assunto. Porque eu sabia que geraria assunto. Quando é baseado em fatos reais, a gente pode fazer essa mescla. Ou quando é baseado em algum livro.
Eu amo filme assim, cara.
Eu também gosto muito.
Eu gosto muito, gosto muito. Como foi em Titanic, né? Que a gente fez um episódio maravilhoso.
Exatamente.
Nosso episódio mais ouvido até hoje. E quando tem fatos reais, assim, a gente gosta, né? De trazer aqui pra mim. Eu sou meio suspeito. E eu acho bem bacana quando a gente pode trazer filmes assim, né? Oh, o próprio Sociedade da Neve é um filme desses,
exatamente,
né?
Exatamente.
Baseado em fatos reais também. Enfim, a gente tá... Já
quase
é o
que
segundo,
seguido
né?
aí, quase que seguido, né?
É, praticamente seguido, é. É bem interessante mesmo. Muito bem. Bom, mas agora, Edu, nós temos aquele momento que a gente gosta muito, né?
Mensagens.
Não é o momento Leslie Nielsen, né? Que vai ser daqui a pouco, porque estamos em dois. Não tem como eu ir pro meu momento Leslie Nielsen e deixar o Edu aí sozinho. Então, vamos ler as mensagens. Bom, temos 4 mensagens. Chegou algum e-mail, Edu?
É, vou até abrir uma exceção aqui, Rodrigo, porque o nosso amigo Chicão mandou 2 e-mails do episódio passado e para esse episódio aqui que a gente vai... Lê as mensagens. Então, lê as 3 primeiras, Rodrigo. Eu leio a última e mais os 2 e-mails, pode ser?
Fechadaço. Vamos lá. Eu vou ler a primeira mensagem aqui, que é da Débora Moraes. Olha ela aí, Edu.
Opa, nossa nova
tá
fã aí. Trabalha lá na Rede TV, né?
É, minha colega lá de trabalho, tá maratonando.
Engraçado que ela descobriu o cashback, né, Rodrigo? Não foi por causa de você, não. Engraçado é isso.
Pois
ela descobriu pelo professor dela, que a gente não conhece. Né? A gente não tem contato
indicou
nosso podcast. Você vê onde a gente tá chegando, né, cara?
E aí, no fim, ela foi ver que trabalha no mesmo lugar do cara do podcast. E, tipo, muito doido, né? Muito legal. Débora, seja bem-vinda. Tamo junto.
Mundo
continua
pequeno.
Maratonando aí. O mundo é muito pequeno. Valeu demais. Ela mandou assim. Achei maravilhoso. Obrigada, pessoal. Ela gostou bastante do episódio. Agora eu vou ler a mensagem do Theo Alves. Ele mandou assim. J.A. Baiona, também conhecido como Xota a Baixona, ou a Roda, ou Roda a Baiana, em bom espanhol.
Eu ri a sozinho, mensagem, cara, quando eu li essa mensagem do Theo.
Boa.
Nosso amigo Theo aí,
boa.
Cinéfilo, tá sempre, eu tô sempre vendo lá no Letterboxd, o Theo tá sempre postando lá as resenhas dele lá também, eu gosto bastante.
Mensagem bem humorada, valeu demais, Theo. Agora tem mensagem do Sérgio Luiz Quiminaz, ele que tá sempre com a gente, um grande apoiador nosso também. Sérgio é um aí que é uma das primeiras carteirinhas do cashback, hein? Olha só.
Sérgio é irmão
assim,
já.
Michael. Ah, Sérgio é praticamente um, né? Um dos sócios aí do cashback. Ele mandou assim: Michael Giacchino é o rei das animações da Pixar. Fez a trilha de quase todas.
Verdade,
olha só.
Verdade.
O Sérgio adora trilhas, o Edu.
Sim.
Ele adora.
Eu não sei
trilhas.
Se ele conhece.
Ele ouve no carro dele e é trilha.
Eu não sei se ele conhece o
ele
papo de
trilha.
Se você não conhece, Sérgio, recomendo aí o podcast, cara, que é demais.
Tem tudo a ver. Tudo a ver, Sérgio. Você vai curtir demais.
E vamos para a última mensagem aqui, que também é recorrente da nossa querida amiga Letícia Carvalho Mendonça. Ela botou: registrei minha saída no ponto eletrônico e já dei o play para ouvir almoçando. Adoro Quinta porque tem cashback. Olha só, rapaz, que prestígio.
Que moral, hein? Que moral. Obrigado demais, Letícia. Que isso. A gente fica até emocionado, né, cara, de pensar numa coisa dessa quando a gente começou lá em setembro de 2021. Que loucura.
É verdade. Agora vamos ler aqui a mensagem primeira da chegada do nosso amigo Chicão. Ele mandou: fala, amigos. Desculpe a demora, mas o trampo tá osso. A chegada foi uma ficção científica com uma mensagem bem emocionante. Mesmo sabendo que a dor e a tristeza da personagem viria, ela aceita e vive tudo mesmo assim. Que filme! E mais uma vez, por causa de vocês, vi novamente. Ó, que barato. Ouvindo agora o de Duna. PS, ouvir o amado Batista dizer pra gente se preparar, pois o hype já vai começar, foi muito legal. Abraços.
Olha aí, legal, bacana. Pô.
Demais, né?
Teve jeito, né? Amado Batista esteve lá no meu trabalho, já cheguei junto dele e falei: Amado, vamos bater um papo aí, tirar uma fotinha dele e pedir.
Boa.
Né, um áudiozinho pra ele, que imagina, tem que ter ele, tinha que ter ele aqui, né? No cashback. Muito bem, meus amigos, então é isso. Lembrem sempre de mandar mensagens pra gente no mensagem. Faça igual Chicão, olha só. Manda lá mensagenscastback@gmail.com. Ou então você pode fazer igual a galera que mandou mensagem diretamente no Spotify, porque a gente vai ler aqui também. E a gente adora ler as mensagens de você, porque é onde a gente troca uma ideia com vocês. Agora, você quer trocar ideia diariamente com a gente? Então é no nosso Catarse, certo? catarse.me/castback. Se você fizer der uma ajuda pra gente no valor acima de R$5, de R$5 em diante, você já entra no nosso grupo de apoiadores no Telegram e a gente vai trocar ideia é todo dia, rapaz. Então aproveita, corre, dá essa força pra gente, porque a gente tá precisando e a gente ainda troca uma ideia. Olha só, que coisa mais linda, né? E claro, não poderia deixar de falar também do nosso YouTube. Pô, nosso YouTube, a gente tá crescendo agora, a gente tá colocando mais conteúdo, a gente tá querendo fazer ele vingar. Então, Castback Podcast, você encontra a gente lá e se torna inscrito. Pô, vai ser legal pra gente. A gente tá querendo mesmo dar uma subida lá no nosso YouTube, tá certo? E agora tem o momento Jukebox, não é isso, Edu?
Ó, rapaz, hoje eu tô com a fichinha aqui.
Olha aí.
Mas
vai lá.
A gente poderia escolher, o Rodrigo falou da trilha do filme aí, que é maravilhosa. A gente poderia escolher uma música da trilha e tal. Mas eu queria uma música emblemática e uma música brasileira, né? Que tivesse tudo a ver com o filme. E aí eu escolhi, Rodrigão, Olhos Coloridos. Olhos Coloridos, interpretado pela queridíssima e rubro-negra Sandra de Sá. Maravilhosa.
Olha só, muito bem.
Musicão
muito bem.
E que tem tudo escolha, a ver com o filme. Tudo a ver com o filme.
Que bela escolha. Musicão mesmo, gosto demais. Olha aí, Sandra de Sá no Castback. Quem diria, tamo junto, é isso aí. Galera, valeu. Até a próxima quinta. Fui.
Valeu.
Fazem refletir.